Tarde de sábado, mais elas na Popular FM, começando agora com a parceria da loja Casarão Verde, na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Casarão que tem novidade toda semana, sempre peças novas chegando para compor os seus looks e também vestir toda a sua família. Tem também aquelas sugestões de presentes bacanas que você encontra dicas com as consultoras da Casarão Verde. Boa tarde, Miriam, Rose. Hoje teremos um programa repleto de dicas e de debates. O que acharam das dicas das nossas colunistas?
Eu tô mesmo conversando com uma das colunistas, a quiropraxista Amanda Marques. E olha que legal, né? Como é bom, assim, dar aquela repaginada, aquela… É igual ir no salão de beleza, né? Tu vai no salão de beleza, tu nunca sabe se precisa, né? Eu sou assim, acho que ainda não precisa pintar o cabelo, acho que ainda não precisa fazer a mão. Mas daí quando tu sai de lá, tu pensa, por que que eu não fui antes, né? E quando a gente muda alguma coisa, assim, no programa também, traz alguma coisa diferente, sempre dá aquele up.
A gente conseguiu aumentar o número de pessoas na bancada aqui sem colocar cadeiras
com
no
certeza.
Estúdio, né?
Já que a procura também é grande, né? Todo mundo querendo participar das nossas conversas aqui todos os sábados. A gente tá dando um jeitinho, assim, de incluir, de encaixar.
Cada vez mais gente.
Exatamente. Somos... quem quiser participar, só entra em contato com a gente em off, aí que a gente…
Ainda tem espaço,
com
né?
Com certeza.
Hoje estamos entre três aqui.
A hora que não tiver mais espaço, nós vamos…
Aí nós não falamos mais, é deixamos só
não,
os outros falarem.
Não, daí nós vamos invadir o espaço não,
quando
alheio.
Falou, quando tu falou, não vou deixar mais falar, deixa comigo dar um ataque cardíaco. Daí eu não vou mais poder falar.
Aí nós vamos invadir o espaço alheio, né?
Porque
já pensou mais elas com, sei lá,
uma hora e meia.
Uma versão diária.
Vão aguentar a gente uma hora e meia.
Aguentam. Se a demanda é grande, tem que aguentar. Vamos ter que nos engolir.
Somos três mais seis, por enquanto. Somos nove mulheres na produção do Mais Elas aqui. As dicas. Dica de Rose, me ajuda. Nutrição, saúde. Nutrição com a Gabriela Jacinto.
Beleza.
Beleza estética com a doutora Rita Sotelo.
Tem a Mayra.
Mayra na área da saúde, atividade física.
A psicóloga.
Psicóloga Patrícia Mês, na área da psicologia,
e
bem-estar.
Na área do direito.
Direito, a Marilu Schwartz e a quiropraxista.
Amanda Marques.
Super mulheres fazendo mais elas.
Arroz e Coca-Cola lá.
Mas, claro, eu não vou correr o risco de esquecer ninguém, né? É.
Tá certo. E aí, Miriam, o que tem nessa revista aí na tua frente?
Na verdade, tem muita coisa aqui, né, gurias? Acho que só eu fiz o tema de casa, pelo
não,
jeito.
Tá tudo aqui no celular e na agenda.
Que a Lu já é das modernas. Lu das modernas. Tu sabe que, falando vou ter que me aguentar… tem uma reportagem do Zero Hora desse final de semana que falava sobre aquele movimento, vocês ouviram, o Me Too, que é aquele meu também, em inglês, né, das mulheres que foram a público dizer que foram, sofreram algum tipo de abuso, mas isso aconteceu, alguns casos mais.
Que agora falaram,
né? Exatamente, então elas vieram a público muitas, mais de 30 anos depois, né. E aí tem um psiquiatra, um psicanalista que escreveu, dizendo que ele estava surpreso com as reações dos homens no consultório dele, desde o ano passado, quando a polêmica começou a girar nas redes sociais. Porque muitos homens, quando começaram a ler e ouvir as discussões na mídia sobre o Me Too, eles se identificaram como homens que faziam as mulheres sofrer.
Sem se darem conta.
E muitos
começaram... que eu acho que é tão instintivo... esse tipo de atitude…
E cultural. Eu acho que é mais cultural do que o próprio instinto, na minha opinião.
É, e aí ele dava um exemplo…
Eu acho que é uma soma.
Dava ali o exemplo de vários homens, mas para tu ter uma ideia como é uma coisa inconsciente, às vezes um rapaz dizia, um estudante de medicina, quer dizer assim, uma pessoa que a gente acha que já tem bastante acesso à informação. Ele se deu conta… que ele estava tendo atitudes grosseiras com as mulheres na tentativa de se autoafirmar como homem, né? Aquela postura de ser o conquistador, o pegador. Ele começou a se dar conta de que ele estava fazendo mulheres, as gurias com quem ele estava tentando sair e sofrer. Né? Isso lá nos
Estados Unidos. Essa necessidade de ser reconhecido.
Isso, essa reportagem, na verdade, traz histórias de pessoas dos Estados Unidos, mas assim, obviamente que a gente vai ter
os casos, é só muda de endereço, né?
Só muda de endereço, exatamente. E de homens que começaram a recordar coisas que fizeram, que deixaram, como eles fizeram, assim, términos de relacionamento, como trataram as mulheres em determinada situação, e começaram a se dar conta do quão errados eles estavam, né? E no consultório, o que o psicanalista chama atenção, que muitos se sentiam, assim, tão constrangidos, que eles tinham dificuldade até de contar o que eles tinham feito. Eles não estupraram nenhuma mulher, isso é importante, né?
Porque às vezes aquela agressão verbal, muitas vezes.
Verbal, ou até mesmo aquela coisa
patrimonial.
De usar a mulher, aquela coisa assim, sabe? E muitos diziam,
escravizar.
Não, no sentido do prazer. Conheci uma guria, saí com ela, mas eu só me preocupei, por exemplo,
com o meu desempenho.
Com o meu desempenho, com o meu prazer. Se foi bom pra ela, se eu tratei ela com decência, com dignidade, como é que eu tratei ela depois que eu encontrei ela, coisas desse tipo que humilham, né?
É.
Então eles passaram a rever várias coisas e estão no consultório psicanalítico revendo sua conduta, né? Eu achei assim uma notícia fantástica isso.
E acho que é interessante falar também, Miriam, você que está bem envolvida ativamente no coletivo Tônias também, dessa parceria que o Tônias tem durante o Congrenage, com a exposição desta casa que estará Lar Nem Tão Doce Lar.
Nem Tão Doce
Nem
Lar.
Nem Tão Doce Lar. Que inclusive a pastora Cristiane Eckelmaia já comentou aqui na Popular FM, no programa Espaço Aberto, nos últimos dias. Mas que terá aí, durante esse evento, que reunirá perto de 2.000 jovens de vários países e estados brasileiros, terá esse trabalho sendo feito na Associação da Mimi.
Isso. É uma pena que essa exposição do Nem Tão Doce Lar, ele vai ser restrito praticamente só quem vai fazer parte
do evento,
do Congrenage. Mas de qualquer forma, é uma exposição de uma casa, ela é uma casa pequena, assim, uma simulação, né? De uma casa, e nessa casa terão objetos que lembram situação de violência. E, por exemplo, álcool com fósforo, né? Porque mulheres são queimadas. Facas em cima da mesa, da cama, onde mulheres são esfaqueadas. Situações que lembram violência doméstica.
Não apenas contra mulheres, mas também contra crianças,
não,
idosos.
Nesse caso especificamente.
Mais focado em mulheres.
Isso, mais focado em mulher. Porque até nós fizemos o treinamento e o instrutor nos trouxe um número, né, de que 60% dos casos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa, né? Então, por isso, Nem Tão Doce Lar, porque a gente sempre pensa na nossa casa como lar. Doce Lar, como um lugar
seguro,
de refúgio, né? E essa instalação vai justamente trazer essa provocação, assim, né? De quanto uma casa pode ser perigosa ainda para as mulheres, né?
Interessante que está sendo trabalhado, tem um lado positivo de ser com o público jovem, porque
isso.
É uma geração formadora de opinião. Eles formam as opiniões muito cedo e têm opiniões muito fortes, assim, muito convictas. Então, acredito que tendo uma inserção ali, é difícil medir, mas se deve ter um resultado bem positivo disso.
Quando se fala desses números, desses dados, que nem você trouxe, Miriam, 60%, né, e tal, das mulheres, é colocado também a faixa etária para a gente ver se com esse número de campanha sendo feita contra a violência da mulher, que já vem de anos também, né, se tá aumentando ou se tá diminuindo? Se tá surtindo algum impacto positivo?
Não, na verdade, é bem controverso esse assunto, porque as pessoas dizem que aumenta o número de denúncias, né? Que a cada ano tá aumentando. Mas a gente ainda tá naquela etapa que não se sabe que se tá aumentando porque as pessoas estão se encorajando pra denúncia, né? Então é difícil a gente medir.
Uhum.
Porque é uma coisa, como eu tava dizendo, é cultural, né? Isso leva muito tempo pra mudança. E o jovem, realmente, ele tem esse papel de mudança, né? Então, imagina um jovem que cresceu vendo a mãe sendo agredida. Ele pode repetir, mas ele também pode ser uma pessoa que modifica a realidade, né? Então, essas instalações são
pode
isso.
Repetir ou não repetir,
e se,
né?
E se der tudo certo, quem sabe o coletivo e com outras instituições consegue fazer uma nova exposição aberta ao público. Por exemplo, no centro administrativo, é um dos nossos sonhos, né? No domingo de tarde, que tem sempre bastante gente.
Uhum.
E é um espaço bem interessante pra gente explorar e provocar essa reflexão, né?
Vamos para o intervalo. Na sequência, prosseguimos com o nosso debate.